o Senhor nos abençoe e nos cubra com as suas muitas misericórdias. Que Ele se compadeça de nós pelos nossos pecados, pela nossa fraqueza espiritual, pela nossa indiferença diante de tantas coisas santas e abençoadas que vieram dos céus para a nossa salvação. O Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a igreja e sobre todos os que nos ouvem, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Isso precisa ficar bem claro nos nossos corações, porque todos nós estamos sendo chamados à responsabilidade. Não estamos na igreja de Cristo para tratar de maneira leviana as coisas de Cristo. As Escrituras, elas nos proporcionam inúmeras instruções para uma vida de santificação. Espírito de santificação. A ação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para o crescimento espiritual dos seus crentes. Estamos na igreja para aprender com as Escrituras. É pecado grave quando nós temos concepções pessoais ou atendemos os desejos dos nossos corações e vamos pegar uma passagem obscura das Escrituras para justificar as nossas posturas diante da vida. Não podemos usar as Escrituras para justificar a vida equivocada que temos. Não podemos usar das Escrituras para ensinar coisas às pessoas que nós achamos pessoalmente serem certas. Não podemos deixar de ouvir as Escrituras para orientar a nossa vida. A nossa vida precisa ser orientada pelas Escrituras. Nós vamos à casa do Senhor para aprender. A palavra de Deus, ela tem o papel de dizer para nós o que está errado em nós. A palavra de Deus diz para eu ir à direita, como eu posso ir à esquerda? Ela diz para eu tudo fazer para manter o meu lar. E eu dou ouvidos ao espírito desse mundo, ao espírito de libertinagem que está lá fora, com o nome de liberdade, que é um espírito dado ao mundo por Satanás, porque esse espírito é que leva as pessoas a se corromperem, a se entregarem aos prazeres da carne. É esse espírito que faz com que as pessoas rompam os seus laços com Deus, para estabelecer os laços com a escuridão, como disse o nosso exortador. E tenho a certeza, irmãos, que tendo conhecido a Cristo, se voltares a vossa costa para Cristo, se não se importarem com a gravidade daquilo que as Escrituras nos ensinam, a vossa vida será tenebrosa. Sobre vós vem a ira de Deus, como vem sobre todos os homens profanos que estão lá fora. E a vossa vida vai ser uma vida de desgraça, irmãos. A palavra de Deus não veio ao mundo para brincar com os irmãos e com as irmãs. É grave o que nós estamos tratando na casa do Senhor. Se as Escrituras nos dizem, à direita, é à direita que temos que ir, não importa o que tenhamos de sofrer. Não dê ouvidos ao mundo. Não se faça amigo do mundo. Eu digo isso aos mais velhos, aos mais jovens, aos que estão agora entrando na vida, para não se deixar iludir pelo espírito de mentira que está lá fora. E ele está em todos os lugares, nos meios de comunicação,
está nas escolas, está nos costumes. É muito fácil se entregar a esse espírito que está lá. É difícil conter a força que tenta nos arrastar para a escuridão. Mas convém clamar ao Senhor. Convém implorar ao Senhor para que Ele dê forças para nós resistirmos a este apelo, a este canto de sereia, que parece que é maravilhoso, que parece que vai nos dar futuro e não vai nos dar futuro algum. A nossa vida será de desgraça, sim, se nós nos afastarmos do Senhor. O que interessa na igreja, pois, é saber o que é a vontade do Senhor. O que, que o Senhor Jesus quer da nossa vida? E para onde a Escritura quer que a gente vá? Se você não está disposto a se orientar pelas Escrituras, pode se preparar para uma vida de sofrimento. Pode se preparar. E quando você estiver chorando, você lembra da pregação do pastor? Quando você estiver na desgraceira que vai vir sobre a tua vida, você lembra da palavra de Deus que foi anunciada a você? E você está no sofrimento porque você não quis ouvir o Senhor. Lembre-se disso. Que nós tenhamos coragem para abandonar a vida e a amizade do mundo para ser amigo de Deus, para ser amigo de Jesus. Porque se alguém pode salvaguardar a nossa existência aqui até o fim dos nossos dias, e se alguém pode nos ajudar a atravessar a tempestade que vem vindo aí, esse alguém é o Senhor. Amém? O lugar para se abrigar é a igreja de Cristo. E tenha cuidado para não se enfiar nas igrejas que não são verdadeiras, que estão pregando doutrinas que são do mundo, que estão falando de coisas que são do mundo, dos poderes e das glórias desse mundo, aonde Satanás é o príncipe. Nós temos a obrigação, nós que somos crentes, de ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, para sabermos qual é o espírito que domina o coração de quem prega. Se é espírito de Deus ou se é espírito do mundo. Não basta falar em nome do Senhor. É preciso saber que espírito está guiando o coração daquele que fala em nome do Senhor, irmãos. Todo espírito que quer nos glorificar neste mundo não é de Deus. Todo espírito que promete prosperidade material para o homem não é de Deus. Que promete glória para o homem não é de Deus. Vamos lembrar que o nosso Senhor não tinha onde encostar a sua cabeça, irmãos. Ele dizia, nem lugar para me encostar a cabeça eu tenho. O Filho de Deus, o dono do mundo e do universo. Agora nós que somos os seus servos e seguidores dos seus passos, vamos querer que Ele nos encha de glórias, de riquezas, de poder. Ora, irmãos, o engano é evidente, o engodo está muito claro para as pessoas não enxergarem. Só quem está com o véu sobre os olhos não consegue enxergar uma mentira desta natureza, irmãos. O Filho de Deus jamais falou de coisas desse mundo. Em todas as ocasiões em que ele foi chamado a opinar, ele disse, eu não sou daqui, eu sou de cima. Ele dizia, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, separando bem o que é mundano e o que é santo, irmãos. Amém? Vamos separar, vamos ter cuidado, porque os tempos são chegados. O poder do maligno está se engrandecendo a cada dia. O que é necessário acontecer para que a gente perceba que ele está em todo lugar? Vamos abrir o nosso coração. Deixa o Senhor vir edificar a vida, porque se o Senhor não edificar, nada que façamos prosperará. A casa é construída, mas é o Senhor que a edifica. O guarda vigia, mas é o Senhor que está por trás vigiando em verdade. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Nós fazemos a nossa parte, mas o Senhor está fazendo da dele, irmãos. Vamos deixar o Senhor operar e transformar a nossa vida. E não deixar que o inimigo coloque dentro do nosso coração as suas mentiras, as suas ilusões, porque ele vai nos levar para o buraco. Ele quer isso, ele quer destruir a nossa vida, a satisfação dele é acabar com a nossa paz. E o alvo dele nos nossos dias é a família. Ele está atacando hoje a família, os casais, ele quer destruir a família. Ele quer dizer que é importante a gente não casar, que as pessoas têm direito de ser felizes. Ele ensina essa doutrina através das telenovelas, através das revistas mundanas. A doutrina dele está nos meios de comunicação. E as pessoas acham que elas vão ser felizes, deixando de lado os aborrecimentos da vida conjugal. Como se eles tivessem vindo ao mundo para viver uma experiência de delícias. Para quem não crê no Senhor, é até admissível. Os pobres desgraçados vão passar a vida deles gozando na carne, até que a carne enjoe, porque ela enjoa de tudo. E quando eles estiverem na porta do túmulo, eles vão lembrar da vida que tiveram e vão chorar, porque eles não têm esperança que vão encontrar coisa alguma do lado de lá. Vão morrer sem esperança. Mas nós que cremos em Jesus, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vida. Sem Jesus, nossa vida não teria qualquer sentido, irmãos. E muitos de nós podemos levantar aqui e dizer que se não fosse Jesus, nós nem aqui estaríamos mais. Já teríamos acabado com as nossas vidas. Quantos de nós não pensou em fazer isso antes de nós conhecermos o Senhor? Porque estávamos com os olhos fechados por esse espírito maligno. Eis que o Senhor abriu os nossos olhos e mostrou a verdadeira vida para nós. E qualquer um de nós pode dar um testemunho de como Jesus é o sentido das nossas vidas. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. O capítulo 5 é maravilhoso na sua profundidade. Não vamos interpretá-lo porque o tempo é curto. Vamos atentar só para a introdução. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, do mesmo modo como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Exortação ao amor e à pureza, nos convidando para uma vida diferente da vida que este mundo ensina, aonde em vez da gente sair em busca dos nossos interesses pessoais, nós nos dedicamos ao amor àqueles com quem nós convivemos. Mas eu quero destacar em Efésios, a partir do versículo 22, a atenção que o apóstolo dá ao casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Isso seria uma ofensa grave ao espírito desse tempo, onde as mulheres estão em constante disputas com seus maridos. O apóstolo Paulo diz, há uma sujeição. E por que que há essa sujeição? Porque a mulher não foi criada separada do homem. O homem foi criado primeiro e a mulher veio para ser a sua ajudadora. Porque o homem estava só, conforme diz o capítulo 2 do livro de Gênesis. E o Senhor Deus que o criou viu que não era bom que ele ficasse sozinho. E o Senhor então resolveu encontrar uma ajudadora idônea para ele. E entre os seres viventes, a que Deus disse a Adão para nomear, a palavra diz, não foi encontrada nenhuma ajudadora que pudesse fazer parte da vida do homem, que houvesse sido criado por Deus. Em todos os seres que foram criados, ele não achou nenhuma ajudadora que pudesse estar ao lado do homem, criada separada do homem. Então ele fez cair um sono sobre Adão. A história é simbólica, mas diz que do corpo de Adão, ele tirou uma costela e deu origem à mulher, para que a mulher em nenhuma circunstância estivesse separada do homem, sendo a mulher um complemento da vida do homem. Por que Deus não criou a mulher primeiro e tirou o homem da sua costela? Isso é uma coisa que cada um pode perguntar a Deus quando chegar do lado de lá. Eu não sei por que ele fez dessa maneira, mas se ele fez assim, deve haver uma razão. Quem quiser perguntar, pergunte, eu fico satisfeito com a solução que ele deu. Mas existe uma ordem, e se essa ordem for subvertida, irmãos, se uma mulher quiser ser mais que o seu marido, ou o marido se sujeitar à sua mulher, como acontece em algumas situações, o estado natural é corrompido. Então há uma desordem espiritual na vida daquele corpo, daquele homem e daquela mulher que são agora uma só carne. Os maridos, eles têm os seus deveres em Cristo. Nós não estamos falando aqui dos maridos do mundo e nem das mulheres do mundo. A palavra não é ensinada às pessoas que não são crentes. Nós estamos falando aqui de maridos que são da igreja e de mulheres que servem ao Senhor, como servas do Senhor. A palavra, ela é clara. Ela diz assim, que o marido é a cabeça da mulher. Quer dizer, a mulher lhe está sujeita. É evidente que se nós não estivermos na igreja, e se nós não estivermos orientados pela Escritura, quem é que consegue um estado de sujeição? E qual marido que vai ser santificado para fazer com que essa mulher seja amada como Cristo amou a igreja? Porque o apóstolo diz aqui sobre os deveres do marido no versículo 25. Ele diz assim, ó, vós maridos, amai vossas mulheres do mesmo modo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É tudo que uma mulher quer, um homem que a ame. Como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. Aquele homem que ama, segundo o ponto de vista do apóstolo Paulo, é um homem que vive exclusivamente para ela. Não quer dizer que ele não vai fazer outras coisas na vida. Não vamos entender por este aspecto. Mas na relação conjugal, ele vive para aquela mulher. O mesmo apóstolo diz que o nosso papel de marido é agradar a nossa mulher. A palavra diz isso. É outra coisa que o marido descontente deve perguntar lá em cima por quê, mas é isso que foi dito. O marido não tem que ter amizades fora de casa, ter tempo para viver para o futebol, como a gente vê em algumas situações, para cervejinhas com os amigos. O homem casado vive para sua mulher, para os seus filhos e para sua casa, irmãos, e para sua igreja. Nós estamos falando aqui do homem crente. Os homens do mundo, nós não temos nem que dar opinião sobre a vida deles. É uma desgraceira só. Não temos que dar opinião sobre a vida deles. Esse marido precisa se credenciar. Ser um homem fiel e dedicado à palavra de Deus para que ele saiba todos os seus deveres para com a sua esposa. E essa mulher que vai estar recebendo tanto amor assim do seu marido, vai ser uma mulher abençoada. Uma mulher alegre, satisfeita, porque nada lhe falta. Veja que união feliz, irmãos. A sujeição aqui que o apóstolo nos fala, não é uma submissão cega, onde o marido sai mandando, sai dizendo para fazer isso, fazer aquilo. Não é esse tipo de submissão a que se refere o apóstolo. Mas é uma submissão agradável, porque se fundamenta no amor que vem de Deus. Entendam, os irmãos, que estar casado é o estado natural. Todo Adão que anda pelo mundo sem a sua Eva, falta a ele um pedaço do seu corpo. Ele não está completo. A mulher não é um ser à parte do homem, é o complemento da vida do homem. E eles formam um só corpo, carnal e espiritual. Casar é o estado natural. Todo aquele que não se casa, seja por que argumento for, não está no seu estado natural. Nós não estamos falando aqui dos santos. Nós estamos falando aqui de gente normal, como nós somos normais. Não pretendemos ensinar na igreja uma doutrina de santos. Não é uma doutrina. A doutrina que se deve ensinar na igreja é a doutrina que todos os homens podem viver. Por isso nós precisamos ter a nossa companheira do nosso lado. E você, jovem, procura ter o seu companheiro. Há uma preocupação com o casamento que não é de hoje. Na época da Reforma, por volta do ano de 1525, quando a Reforma espalhou por toda a Europa, havia muitas comunidades, pequenas igrejas, que se formavam, agora orientadas num outro espírito que não o espírito do catolicismo. E na época, os responsáveis pela reforma, dentre os quais o principal era Martim Lutero, eles escreveram documentos para orientar o movimento nascente. Um dos documentos que foram escritos chamava a Instrução dos Visitadores. Quem eram os visitadores? Eram crentes ligados à direção do movimento de reforma que saíam para visitar as comunidades e orientá-las no aspecto da prática doutrinária dessa igreja que estava nascendo. E este manual, ele traz coisas interessantes. Ele preparava o viajante, vamos dizer assim, quem viajava para visitar as comunidades. E ele faz uma abordagem aqui sobre o matrimônio. O que é que se deveria falar sobre o matrimônio? É um trecho bem pequeno, mas eu penso que interessante para nós. Ele diz assim: quanto ao matrimônio, os pastores devem ensinar às pessoas que ele é uma instituição de Deus. Gênesis capítulo 2. Versículo 24. O casamento é uma instituição de Deus. Não se casa por conveniência, não. Não se casa para viver melhor materialmente. É uma instituição determinada por Deus. Ele criou a união e abençoou a união do homem e da mulher. O homem deixará sua casa e se unirá a uma mulher. E eles serão, então, um corpo só. Veja bem a importância, irmãos. Quando nós nos separamos, e hoje é um tal de separar-se que está por toda parte, nós estamos ferindo a instituição de Deus. Ferindo. A separação é muito grave. Ela leva ao adultério, que é um pecado capital, que pode nos levar para a morte, depois que nós saímos daqui. Primeiro ponto, casamento é uma instituição de Deus que não foi instituído por padre não, viu? Nem por papas, nem por bispos, nem por profeta, nem por santo algum, mas pelo próprio Deus. É Deus que instituiu o casamento e o abençoou. Não se discute. Por esta razão, diz o reformador, nós devemos recorrer a Deus e confiar nele em todos os problemas que surgem nos matrimônios. Veja que casamento dava problema até na Idade Média. As relações entre um homem e uma mulher sempre são relações de atrito. Viver em família, viver juntos, são relações que estão sempre nervosas. Na medida que o tempo passa, que o marido e a mulher vão ficando um pouco mais velhos, mais experimentados, a relação fica mais saudável, mais agradável. Mas no começo é muito difícil. Nos primeiros tempos, da relação conjugal. Não é fácil. E ele dizia assim, é preciso ensinar aos casais que quando eles tiverem problemas nos seus relacionamentos, eles devem procurar a Deus, que foi quem instituiu o casamento. Falar com Deus dos seus tormentos conjugais. E esperar que Deus possa enviar o socorro. Buscar a Deus em primeiro lugar. Porque às vezes nós estamos com um problema conjugal e vamos procurar a ajuda do mundo. Imagina, irmãos, o que é que nós vamos fazer com uma pessoa que não tem nem formação religiosa? Seja profissional ou não, em que poderão nos ajudar? Numa instituição que foi colocada diante de nós pelo Criador de todas as coisas. Se somos crentes, vamos procurar ajuda com Deus. Os casais devem confiar em Deus, tendo ele instituído e abençoado o matrimônio. As pessoas casadas devem se dirigir a ele em todas as suas dificuldades e esperar dele toda a graça e ajuda. Você acha que Deus não vai te ajudar se você tiver dificuldade? Ele vai te ajudar. Se você é fiel, se você é sincero, se você é verdadeiro, se você está cumprindo com seus deveres de cristão, que é a gente estar em comunhão na igreja, ter vivo interesse pela palavra, orar todos os dias. Às vezes os casais reclamam que estão tendo problema nas suas relações. A primeira pergunta que a gente faz é: vocês têm orado juntos? Ah, não, não dá tempo, eu saio de manhã correndo, o outro chega de noite, aquela confusão. Não oram juntos. Os casais precisam orar juntos. Em voz alta. O marido ora pela família, pelos filhos, pela esposa que está do lado. Aí diz: esposa, você ora agora pelo teu lar, pelo teu marido, pelos teus filhos. Ora, esposa. A esposa ora em voz alta. Vocês acham mesmo que vocês não são ouvidos nos céus? Se vocês estiverem juntos, clamando ao Deus vivo para que ele vos ajude nas suas dificuldades e tormentos, vocês serão ouvidos, irmãos. Porque vocês têm vivo interesse de estabelecer a paz no corpo que está constituído por Deus pelo casamento. Se o interesse é verdadeiro, a família permanece, apesar das investidas do diabo. Ele quer destruir a tua paz. Assim diz Salomão em Provérbios 18, 22. Presta atenção nisso. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e obtém o favor de Deus. Moços, se acharam uma esposa, uma moça interessada em casar e constituir uma família, ela é para você uma dádiva de Deus. Encontrou coisa boa. É difícil encontrar uma mulher que queira constituir família e enfrentar todas as dificuldades do casamento. Nos nossos dias também as moças devem se alegrar quando encontram homens interessados em constituir uma família. Está muito difícil nos dias de hoje o estado de liberdade em que vive esse mundo que está mergulhado até o pescoço no pecado, os homens quererem deixar a liberdade que têm de sair com uma, com outra mulher para ficar junto de uma só mulher e ser o esposo fiel e idôneo. É muito difícil, irmãos. Eles não sabem, mas vivem na prostituição. Todos eles, homens e mulheres que vivem se prostituindo, depois da morte, vão para as regiões de sofrimento. A morte está guardando do lado de lá. E para morrer e ir para as regiões de dor e de ranger de dentes, não precisa ser crente, não. Diz a palavra, se o juízo começa dentro da igreja, na casa do Senhor, junto dos que creem, o que será daqueles que não creem? vão sofrer e chorar muito, tenho a certeza. Devemos ensinar também às igrejas e às pessoas que são crentes que deve haver disciplina no matrimônio. Disciplina. Por que é que ele diz isso, o reformador? Porque as relações, ela depende de cuidados. Dos dois lados. Tanto o marido cuidar da mulher, quanto a mulher cuidar do marido. A gente tem observado algumas crises conjugais provocadas pelo descuido da esposa, que não cuida direito do seu marido, não é carinhosa com ele, não está arrumadinha para ele, não se enfeita para ele, como aquela noiva abençoada que é a Igreja de Cristo. A mulher precisa estar sempre bem cuidada para que o seu marido se alegre nela. Então tem mulheres que não cuidam direito da sua vida pessoal para ser aquela companheira dedicada e amorosa com seu esposo. Do mesmo modo, há maridos que não se importam com a sua esposa. Se elas estão arrumadinhas, não dizem, nossa, mas você está tão bonita hoje. Não faz um carinho, não tem um gesto de carinho com ela. Mesmo crentes, às vezes nós vemos crentes que não têm um gesto de carinho com a esposa quando estão na vida pública. Às vezes saímos com irmãos da igreja e ficamos olhando, eles não têm um gesto de carinho com a esposa. O marido está em dívida com ela. Há uma disciplina, tem que ter uma disciplina de ambos os lados, tanto da parte da mulher quanto da parte do marido, para que a relação possa ser agradável. Ter disciplina. É preciso nós cuidarmos da parte que nos cabe, homens e mulheres, para que a relação possa ser agradável. Os cônjuges, veja o que eles estão falando aqui, devem suportar um ao outro com paciência e amor. Tem que ter paciência e amor, senão não consegue ficar casado. Claro que nós precisamos de uma disciplina para sermos pacienciosos, para sermos amorosos. Só com Cristo é possível viver uma relação agradável no casamento, irmãos. Fora de Cristo, não há salvação. Não há como. Não há como. E em qualquer período e tempo da nossa vida, nós podemos ser agradáveis e amorosos com o nosso companheiro e com a nossa companheira. Quem faz o casamento ser alegre são os cônjuges, o homem e a mulher. Sem dedicação, não há alegria no casamento, mesmo estando na igreja. Mas falta-nos instrução? Não. Nós temos instruções abundantes nas Escrituras a respeito de como proceder para termos um casamento feliz. Em nenhuma hipótese devem separar-se. Um nunca deve abandonar o outro. A palavra é de Cristo. Mateus capítulo 19, versículos 6 a 9. Abandonar a tua outra metade? Como é que vai ficar teu coração? Você acha que você vai sair de uma relação que está difícil e vai arrumar uma outra que vai ser melhor do que essa? Largando a sua metade para trás? Você sabe o que é separar-se? Não existe nenhuma circunstância que justifique a separação, exceto a prostituição. Nenhuma. Palavra do Senhor. Separar-se? Nunca. Em nenhuma circunstância, se considerarmos o Senhor, se considerarmos a Jesus que tem sido tão bom com cada um de nós, o Senhor tem sido muito bom. Suportemos as nossas aflições, tenhamos paciência, as crises passam. Lembre-se que por trás de todas as crises está o diabo, que se infiltra na nossa vida através dos meios de comunicação, através de amigos, de pessoas com quem nós convivemos, na nossa profissão, na escola. Ou você acha que o diabo vai aparecer para você? Com um garfinho na mão, ali passeando do teu lado. Não, ele não vai aparecer para você. Ele fala com você através de outras pessoas que convivem com ele na intimidade. E que muitas vezes traz a desgraça para dentro da sua relação conjugal. Vamos estar atentos a isso, irmãos. Para nós não darmos espaço para ele. Paciência, perseverança, fé e confiança no Senhor. A crise passa. Nós que somos crentes, recebemos de Jesus a verdadeira liberdade. Somos livres mesmo. Mas ser livre não quer dizer que a gente deva fazer aquilo que vem na nossa cabeça, aquilo que vem no nosso coração. A liberdade com Cristo é uma liberdade responsável. Podemos fazer o que estiver ao nosso alcance. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Palavra de quem? Do apóstolo Paulo. Todas as coisas são permitidas e lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E Lutero diz assim, as pessoas, por vezes, usam de maneira errada a sua liberdade. Isso traz consequências graves para nós. O apóstolo ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que a liberdade cristã não foi dada para cada qual procurar satisfazer os desejos da sua carne. A liberdade não nos foi dada para os excessos, ele diz, para atender os nossos desejos e as nossas manias. Nós somos livres, mas temos que considerar o próximo que está ao nosso lado, para não prejudicar aquele que é nosso esposo ou a nossa esposa, os nossos filhos e as pessoas com quem nós convivemos. Paulo diz, sois chamados para a liberdade, mas não permitais que essa liberdade dê espaço aos interesses da carne. Somos livres, mas a nossa liberdade é com responsabilidade. E a palavra de Deus, na pessoa de Cristo e dos seus apóstolos, é que diz para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. O que é bom e o que não é bom para nós. Porque fazer, nós podemos fazer. Eles dizem apenas as consequências dos nossos atos, que são bons, e dos nossos atos, que são maus. Que nós estejamos atentos para nós não sermos arrastados por aquele que quer ver a nossa infelicidade e a infelicidade dos nossos filhos e a nossa infelicidade depois da morte, porque ele quer nos tragar para dentro do buraco aonde ele vive. Vamos abrir os nossos olhos para ver e os ouvidos para ouvir. A palavra de Deus vem para nos alertar. Que sejamos abençoados nesse dia.